Já está reaberto o trânsito na autoestrada A22, na Via do Infante, sentido Lagos-Faro, depois de uma colisão entre um automóvel e um veículo pesado, isto ao quilómetro 42. Fonte do Comando de Operações disse que já foi reposto o trânsito. Há 7 feridos, 3 deles em estado grave, que foram já em encaminhados para o Hospital de Faro. No local permanece a GNR e a concessionária da Via do Infante para os trabalhos de limpeza na estrada. Pelo menos 35 pessoas morreram na sequência de um ataque russo a uma estação de comboios na Ucrânia. Há pelo menos uma centena de feridos. Vários países estão já a reagir a este ataque. Alexandra Sofia Costa, quais são as informações mais recentes sobre este ataque à estação de Kramatorsk?
As imagens da estação de Kramatorsk que estão a ser partilhadas nas redes sociais são de grande violência. Há corpos estendidos pelo chão, entre carrinhos de bebé, muito sangue e muitos gritos. Pelo menos 35 pessoas terão morrido, entre elas 2 crianças, e mais de 100 ficaram feridas. 4 mil pessoas estariam na estação a tentar fugir no momento do ataque de 2 rockets russos. O governador de Donetsk já partilhou a imagem de um rocket russo que está no relvado da estação com a inscrição em letras manuscritas para as crianças. O ministro ucraniano dos Negócios Estrangeiros já condenou o classifica de massacre deliberado. Dmytro Kuleba diz que os russos sabiam que a estação estava cheia de civis à espera de serem retirados. Ainda assim, atingiram-na com um míssil balístico. O Kremlin, entretanto, já negou a responsabilidade do ataque. O porta-voz Dmitry Peskov diz que o tipo de míssil que foi usado é apenas usado pela Ucrânia e que as forças russas não tinham missões programadas para Kramatorsk nesta sexta-feira. O alto representante da União Europeia para a Política Externa já comentou este ataque indiscriminado contra a estação. Josep Borrell diz que esta é uma nova tentativa de fechar as rotas de fuga para aqueles que fogem desta guerra injustificada. Ele que vai a caminho de Kiev de comboio, acompanha a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Ambos vão reunir com o presidente ucraniano, mas ainda há poucos pormenores do que vai acontecer.
São estas as informações mais atualizadas deste ataque à estação de Kramatorsk, no dia em que Ursula von der Leyen é recebida pelo presidente Zelensky em Kiev. O presidente da Câmara de Kramatorsk diz que cerca de 4 mil pessoas estavam na estação de comboios que foi atingida pelos rockets russos, a maioria destas pessoas mulheres e crianças. O presidente da Ucrânia já falou no Parlamento da Finlândia. Volodymyr Zelensky pediu um minuto de silêncio por todos os ucranianos mortos pelas armas, pelas bombas e pelo exército russo. Zelensky começou por denunciar o bombardeamento desta manhã nesta gare ferroviária de Donetsk, onde civis aguardavam por comboios que os levassem para regiões mais seguras. Falou também de Bucha, de Mariupol, como algumas das zonas mais afetadas pela invasão russa. O presidente ucraniano elogiou a resposta rápida da Finlândia, um dos poucos países que não pedem à Ucrânia para esperar por mais apoios. Pediu a ajuda específica da Finlândia na área da educação depois da guerra. Ora, o governo finlandês acaba de denunciar que foi alvo de um ciberataque que atingiu vários ministérios, isto na altura em que o presidente ucraniano falava em vídeo no Parlamento já esta manhã. O ministro finlandês da Defesa tinha vindo acusar a Rússia de ter violado o espaço aéreo do país. E vão 5. O Conselho da União Europeia adotou hoje o 5º pacote de sanções à Rússia, sanções que contemplam a proibição de importação de carvão e outros combustíveis fósseis metais sólidos, também madeira e vodka. O embargo ao carvão só terá, no entanto, efeitos a partir de agosto próximo. Este pacote prevê ainda o encerramento de portos europeus a embarcações russas, a proibição de exportar bens de alta tecnologia para a Rússia, novas sanções contra bancos russos e ainda um alargamento da lista de entidades e individualidades alvos de sanções. Esta manhã o governo do Reino Unido anunciou que juntou as filhas do presidente russo Vladimir Putin à lista de personalidades sancionadas. O governo britânico diz ainda que a Rússia está já a enfrentar a maior recessão económica desde o colapso da União Soviética por causa da guerra na Ucrânia e das consequentes sanções internacionais. O ministro da Economia português admite a criação de um imposto sobre os lucros excepcionais que determinadas empresas estão a ter com o aumento do preço da energia. Neste segundo dia de debate do programa de governo, esta manhã no Parlamento, António Costa e Silva lembrou também que o governo tem como meta para a legislatura o crescimento anual da economia portuguesa em 0,5 pontos percentuais acima da média da União Europeia. Mas a principal novidade desta manhã, João Vasco, foi mesmo a possível criação de um imposto sobre os lucros excepcionais das empresas.
Foi em resposta à deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda, que o ministro da Economia anunciou que o governo está a ponderar taxar as empresas que estão a obter lucros excepcionais com a crise energética.
Nós, em primeiro lugar, não podemos hostilizar as empresas, mas o que vamos fazer é falar com elas e provavelmente considerar um imposto, um windfall tax, para os lucros aleatórios e inesperados que elas estão a ter.
No debate desta manhã, António Costa e Silva fixou ainda a meta que tem para o crescimento da economia portuguesa nos próximos 4 anos.
Fazer crescer a economia nacional 0,5 pontos percentuais acima da média europeia nos próximos anos, para atingirmos 53% do volume das exportações em proporção do PIB em 2030 e para que 9% dessas exportações respondam a produtos tecnológicos, produtos de alto valor acrescentado.
O ministro detalhou a sua visão integrada para a economia nacional e revelou que demonstra grandes esperanças nas potencialidades do Porto de Sines.
Podemos ter em Sines não uma, mas duas auto-Europas no futuro, porque pode ser um porto ligado e digitalizado a toda a rede portuária internacional.
Costa e Silva explicou também o que pretende para o Banco de Fomento nesta altura.
Precisamos dotar, talvez, de mais recursos humanos. Precisamos dotar o Banco de Fomento de um chairman que tenha visão estratégica, ligação ao mundo empresarial e que, trabalhando com a equipa de gestão atual, possa ampliar a intervenção do Banco de Fomento.
Na sua estreia parlamentar, destaque para a forma como António Costa e Silva discursou a partir do púlpito, sem discurso escrito, sem qualquer papel de suporte e, durante muito tempo, com a mão esquerda no bolso das calças.
O ministro da Economia a admitir a criação de um imposto sobre os lucros excepcionais que algumas empresas estão a ter com o aumento do preço da energia. O governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, lembra que em Portugal 38% das verbas do PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência, são para o mar e também para a eficiência energética.
A transição energética constitui um desafio comportamental e financeiro de uma dimensão absolutamente excepcional. O Banco Europeu de Investimentos estimou que, para atingir o objetivo de reduzir em 55% as emissões de gases com o efeito estufa até 2030, a União Europeia vai necessitar de investimentos adicionais equivalentes a 2,1% do PIB por ano.
O governador do Banco de Portugal deu a conhecer que o banco está a fazer um teste de esforço, tendo em vista os riscos financeiros, assim é que é, e as alterações climáticas. Recorde, em março, os preços dos alimentos dispararam para os níveis mais elevados alguma vez registados. A guerra continua a causar ondas de choque sobre os mercados de cereais e também os óleos alimentares, anuncia a Organização das Nações Unidas para a Alimentação, e à agricultura. Por causa do preço dos alimentos, esta manhã, há pouco na Antena Aberta, João Vieira Lopes, da Confederação do Comércio, defende taxa zero de IVA para alguns produtos alimentares e o regresso do layoff simplificado para algumas empresas.
Em termos de alguns produtos básicos de alimentação, de cereais, do pão, do leite, etc., se necessário, levar a taxa de IVA a zero, quer dizer, durante o período em que isso for necessário, em função da evolução da inflação. Ninguém neste momento consegue prever exatamente as consequências da guerra na Ucrânia e a sua duração, portanto terão que haver medidas nesse sentido. Por outro lado, também neste momento há empresas que estão com quebras de abastecimento de matérias-primas e de outros produtos e, portanto, têm que, na prática, parar. Também consideramos que devia haver uma medida semelhante à que houve durante a pandemia, aquilo que se chamou layoff simplificado.
João Vieira Lopes, há pouco na Antena Aberta, a defender taxa zero do IVA para alguns produtos alimentares. Desde o início do ano, 7 mil famílias já pediram ajuda à ADECO devido à subida do preço dos bens alimentares. É o que revela a coordenadora do Gabinete de Proteção Financeira da ADECO, Natália Nunes.
O aumento dos preços dos bens está já a ter um impacto nos orçamentos das famílias. E, por outro lado, estão também preocupadas em antever uma possível subida da taxa de juros, nomeadamente no crédito à habitação.
A coordenadora da ADECO lembra ser essencial que todos os consumidores tenham noção de qual é a taxa de esforço, ou seja, qual é a percentagem do rendimento total do agregado familiar destinada ao pagamento das prestações de crédito contraídos. Mau tempo nos Açores, em todo o arquipélago, no entanto, no grupo ocidental, ou seja, nas ilhas Flores e Corvo, é onde se vai sentir este mau tempo com maior intensidade, como explica a meteorologista Carolina Medeiros.
No fim de semana temos uma depressão a noroeste do arquipélago associada, que tem um sistema frontal associado e que vai condicionar o estado de tempo em todas as ilhas, começando hoje no grupo ocidental, estendendo-se para o grupo central para o fim da tarde e madrugada de amanhã. Para o grupo oriental também, a partir da madrugada de amanhã, será o período mais crítico, e estendendo-se depois para domingo, que a depressão vai ficar sobre o arquipélago, que ainda a condicionar o estado de tempo, vai provocar um aumento da intensidade do vento, com rajadas pode ir até aos 120 km por hora no grupo ocidental, até 110 km por hora no grupo central e até os 100 km por hora no grupo oriental. Também haverá um aumento da agitação marítima em todo o arquipélago.
A meteorologista Carolina Medeiros, ondas de 7 a 8 metros, rajadas de vento até 120 km por hora. O IPMA colocou os Açores sob avisos laranja e amarelo hoje e durante o fim de semana por causa da passagem da depressão Evelyn.